Então nós estamos aqui nessa história de Eliseu, segundo Reis 9. Então lembrando que depois de todas essas histórias que nós vimos do ministério de Eliseu, ele agora está cumprindo o que vai ser, na verdade, a parte final do ministério dele, embora ele não está no final da vida. Nós mostramos a cronologia da vida de Eliseu, ele ficou muitos anos depois disso. Já fizemos uma linha cronológica para mostrar isso. Aqui agora nós temos uma outra forma também, não do tempo de Eliseu. Esse aqui na verdade é um resumo de todo o reino unido, o reino dividido, e os reis, não cada rei, mas cada família real que governou durante o tempo do reino dividido. Então isso é só para a gente ter uma visão do contexto histórico, para a gente poder entender um pouco melhor. Essa época de Eliseu, essa época que está vivendo, seria nessa terceira família real, terceira dinastia de Israel, que é essa família de, assim, o primeiro rei foi o pai de Acabe, chamado Onri, mas ele não é tão conhecido, então a gente conhece a família real mais pelo nome de Acabe. E o último rei dessa família é o que está governando nessa época de Eliseu, que é o rei Jeorão. Então, só para a gente ter essa ideia de sequência, porque ele vai, nessa profecia em que o Eliseu manda um dos filhos dos profetas para ungir Jeú, ele traz uma profecia. Vamos reler, a gente leu na última aula, mas vamos reler aqui em 2 Reis 9, só para a gente poder entender por que nós estamos colocando todas essas famílias aqui para ver. Então, no início do capítulo 9, Eliseu chama um dos filhos dos profetas e manda ir até Ramote Gileade, que ficava longe, ficava do outro lado do Rio Jordão, e era para procurar então Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, e era para ungí-lo como rei sobre Israel. Pelo que consta nas escrituras, nos registros históricos, esse foi o único rei a ser ungido sobre Israel. Nenhum dos outros reis, nenhuma outra sequência, houve uma unção. Então aqui realmente é uma intervenção de Deus. Havia profecias, como nós vamos mostrar. Havia profecias, Jeroboão foi infiel, então Deus mandava um profeta e dizia: olha, eu vou julgar a sua família, não vai ficar ninguém. Aí vinha outra pessoa, tomava o poder, mas não através de uma unção profética, né? Deus não mandava um profeta, não mandava alguém para ungir estamos falando aqui sobre a linhagem, essas linhagens, sobre essa história do reino dividido. Então Jeú foi o único. A gente vai ver assim que Jeú realmente é diferente, a história de Jeú, embora não fuja totalmente dessa linha do pecado de Jeroboão, mas Jeú tem uma história um pouco diferente de todas essas outras histórias que estão aqui. Então ele chega lá para ungir Jeú como rei sobre Israel. Então, versículo 4, o jovem profeta foi lá, ele encontrou, estou resumindo porque a gente já leu essa parte antes, ele viu os capitães do exército ali, porque eles estavam no meio de uma guerra, e numa guerra justamente contra Azael, que nós já vimos a história de como Eliseu foi lá e falou com Azael que ele seria o próximo rei da Síria. Então, nessa história, que aconteceu não muito tempo depois, mas um pouco depois daquela outra, Azael já é rei da Síria e Azael está fazendo guerra contra Israel, que também foi tudo previsto pelo profeta. Azael foi colocado no poder justamente como um juízo sobre Israel por causa dos pecados de Israel. Então eles estão no meio dessa guerra, inclusive o filho de Acabe, que é rei, Jeorão, ele já foi ferido na guerra. Então ele nem está ali presente, mas tem os outros capitães do exército que continuam com a batalha, ok? Então ele chega lá e fala com que ele quer falar com Jeú, versículo 6. Então o jovem profeta entrou na casa, derramou azeite sobre a cabeça de Jeú e lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. E nós comentamos isso na última aula, falando que, embora os reis fossem não fossem tementes a Deus, não servissem a Deus, e a maioria do povo também não, Deus ainda fala que o povo é povo dele. Então, quando nós olhamos para a situação da igreja hoje, a que eu me refiro quando falo igreja? O povo de Israel naquela época era, né, como se fosse a igreja hoje. O povo estava dividido, tinha essas 10 tribos no norte, mas tinha Judá e a outra tribo no sul. Tudo fazia parte do povo de Deus. Eles eram divididos, mas faziam parte do povo de Deus. Judá tinha um rei que era da linhagem de Davi, estava mais próximo da linhagem, da promessa de Deus, mas Israel era povo de Deus, não deixou de ser povo de Deus por causa da divisão. E não deixou de ser povo de Deus, embora eles estivessem já há anos seguindo o pecado de Jeroboão, e há anos seguindo tudo que a Jezabel implantou, que inclusive Jezabel ainda está viva nessa parte da história, ok? Então isso é muito significativo, que ele considera Israel como povo dele. Então, versículo 6, né? Então ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Versículo 7, ferirás. Então nessa profecia de unção, Deus dá uma incumbência, e é uma incumbência até difícil da gente entender, porque é uma incumbência que vai trazer muito sangue. Ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue de meus servos, os profetas, o sangue de todos os servos do Senhor. Toda a casa de Acabe perecerá. Destruirei de Acabe a todos do sexo masculino, tanto escravo como livre em Israel. A casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aiás. Os cães comerão a Jezabel no campo de Jezreel, não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. Então, por isso, como a própria profecia cita essas duas casas reais anteriores, eu só queria dar esse diagrama, essa sequência da história do reino dividido de Israel, para vocês terem uma noção de quais foram as famílias reais e como que foi a história de Israel. Isso é importante para a gente poder entender. Então, a primeira família, né, a primeira pessoa que foi rei sobre o reino dividido foi Jeroboão, ok? Então, ele iniciou esse período do reino dividido em Israel. Ele, coloquei aqui embaixo, né, não sei se todos conseguem enxergar, mas essa casa de Jeroboão teve dois reis, Jeroboão e o filho dele. Então, houve apenas dois reis. O período total de governo dessa casa real foi de 24 anos. Então, Jeroboão começou, essa foi a primeira casa real e governou 24 anos. Por que que terminou? Porque ele começou inclusive Jeroboão é sempre lembrado durante toda a história de Israel, do reino dividido, ele é sempre lembrado porque todos os reis seguiam no mesmo caminho dele, que ele colocou os dois bezerros de ouro e desviou o povo de adorar a Deus em Jerusalém. Então, Deus mandou um profeta para ele e falou: por que você fez assim, assim, assim? Eu coloquei você como rei sobre o meu povo. Eu dei a você a incumbência de governar meu povo. Quando eu leio essas passagens, eu vejo assim quanta importância, quanta responsabilidade. E como eu falei assim, ser um líder, ser alguém que tem responsabilidade no povo de Deus, tem muitos níveis de liderança. E qualquer tipo de liderança, seja alguma liderança numa família ou num grupo de oração, numa comunhão, qualquer que seja a nossa área de responsabilidade, é muita responsabilidade a gente representar Deus, a gente liderar o povo de Deus no lugar de Deus. E ele fala: se você lidera e lidera desviando o povo dos meus caminhos, o meu juízo vai cair sobre vocês. Então, logo no tempo do filho de Jeroboão, já entrou a segunda casa. Baasa chegou e matou todo mundo. Toda a casa de Jeroboão, não ficou nenhum descendente. Por isso que ele fala assim no versículo 9: a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. O que ele fez na casa de Jeroboão? Ele julgou, ele eliminou a descendência de Jeroboão, não ficou ninguém. Então, cortou, não teve continuidade. E nós fizemos uma aplicação na última aula de que isso é uma responsabilidade muito grande. A maior maldição que Deus pode dar sobre um líder é de que o legado dele seja morte e destruição. Ele não vai continuar na presença de Deus. Deus vai eliminar a sua casa. Isso espiritualmente, né, nós até hoje, a transmissão de pais para filhos é muito importante, mas não é só biológica, né? É espiritual também, né? E tem muitos exemplos na história da igreja de como pessoas que antes foram ungidas, né? Nós temos exemplos no nosso tempo contemporâneo como de líderes que caíram dos caminhos de Deus, caíram em pecado, e aquilo que construíram, aquilo que estavam fazendo para Deus, caiu em ruínas. Então é mais ou menos uma, é como se fosse uma coisa paralela na história da igreja. Quando as pessoas governam o povo de Deus da maneira errada, sem representar Deus, Deus nem sempre julga rapidamente. Às vezes não é no tempo da própria pessoa. É uma coisa que eu não entendo muito. Por que o juízo sobre Jeroboão não caiu no tempo dele, para ele sentir na pele? Eu não sei, mas é uma coisa que ele ficou sabendo antes. Deus falou com ele: o legado para o seu filho, sabe qual que vai ser? Morte e destruição, toda a sua família vai morrer. Isso para eles era uma coisa, até hoje, né? Seria uma coisa terrível você saber que o que você vai deixar atrás de você é uma maldição, né? Então, isso aconteceu com Jeroboão, aconteceu com Baasa, quase idêntico, né? Baasa governou por um tempo, depois no filho dele veio o juízo. Então, nós temos duas casas reais, uma por 24 anos, a outra por 26 anos. Os dois tinham dois reis cada um. Aqui nesse meio, como eu estou falando de famílias reais, isso é só para a gente completar a história, entre essa família de Baasa e o início da família de Acabe, teve um rei que governou apenas 7 dias, ele chamava Zimri. Ele governou 7 dias, mas foi ele que matou toda a casa, toda a descendência de Baasa. Só que ele mesmo morreu logo em seguida, então ele não ficou. Aí entrou a família de Onri, que era o pai de Acabe. Essa aqui durou mais ou menos o dobro, né, das anteriores, né, 46 anos e com 4 reis, que foi Onri, Acabe, depois Acasias, o filho de Acabe, que ficou só 2 anos, depois Jorão, o outro filho de Acabe. Então ficou 46 anos. Essa foi a pior de todas, né? Várias, mais de uma vez, nas escrituras fala que Acabe foi o pior rei e atribuiu em grande parte a Jezabel. Então nós vamos voltar nisso, mas eu só queria mostrar a sequência aqui para vocês terem essa visão geral. Então, o que aconteceu agora, exatamente nesse momento da história que nós estamos aqui? Eliseu recebeu a incumbência de Deus, foi dada a Elias, mas Elias não fez. Deus deu uma chance para Israel, Deus deu uma chance para a casa de Acabe, para se arrepender. Nós temos toda essa primeira parte do ministério, todo esse ministério de Eliseu, que durou mais ou menos 10 anos, que foi uma chance que Deus estava dando para Israel. Então, o ministério de Eliseu não foi um ministério de juízo. Eliseu fez poucas coisas de juízo. Elias foi mais, né, matando os profetas de Baal e depois trazendo fogo do céu e trazendo seca. E assim, Elias é mais visto como um profeta de juízo. Eliseu, ele é visto como um profeta de misericórdia, de compaixão. Ele multiplica os pães, ele manda os exércitos embora sem... ele não permite que eles façam mal para Israel, mas ele também não traz morte. Mas no fim, Eliseu tem uma incumbência muito difícil, que é essa de colocar Azael sobre a Síria e de colocar Jeú sobre o povo de Deus. E Jeú então é ungido para executar o juízo de Deus sobre Acabe, coisa que Elias tinha profetizado lá naquele campo de Nabote. Elias profetizou que Deus ia trazer juízo pesado sobre a família de Acabe, porque ele se vendeu para fazer o mal, ele fez coisas piores do que todos os reis antes dele, ele levou o povo de Deus para mais corrupção, para mais longe de Deus, e que Deus iria julgar. Só que Deus demorou para trazer esse julgamento. Agora Eliseu, ele chegou a hora, chegou o momento do juízo. Então Eliseu, que é o profeta da compaixão, Eliseu, que é o profeta que chorou quando ele falou com Azael, isso é minha interpretação, não é o que a Bíblia diz, mas minha interpretação, que ele nem quis ir para ungir Jeú. Ele mandou um dos seus discípulos, né? Ele mandou um dos filhos dos profetas para ungir Jeú, porque assim como ele achou muito triste ver o que Azael ia fazer, com certeza Eliseu também estava chorando por dentro por causa de tudo que ia acontecer com Jeú, porque os próximos, né, as próximas histórias, né, que é o resto do capítulo 9 aqui de 2 Reis e o capítulo 10 inteiro, é um banho de sangue. Jeú vai trazer morte e ele mata descendentes de Acabe, ele mata os amigos de Acabe, ele mata os conselheiros de Acabe, depois ele enche o templo de Baal, mata todos os adoradores de Baal. Assim, é muito sangue, muito sangue. Então Eliseu, ele nem foi, minha interpretação, né? Ele nem foi, ele mandou, ele tinha que fazer, mas ele era uma pessoa que chorava por causa disso. Mas por causa de Jeú, depois mais na frente nós vamos estudar mais sobre Jeú, nesse momento a gente só quer ver do ponto de vista de Eliseu e o que Deus estava fazendo. Mas por causa de Jeú ter executado o que Deus queria que ele fizesse, Deus deu a Jeú mais tempo. Olha como é diferente o tempo de Jeú, né? Ele, a descendência dele vai completar 5 reis, quer dizer, 4 descendentes dele, depois dele, dura um total de 102 anos. Então foi o período mais longo. Ele foi o único que foi ungido por Deus, ele foi o único que recebeu um elogio de Deus, embora ele também continuasse. Então, o que Jeú fez? Ele eliminou tudo que Jezabel fez. Ele apagou todo o culto a Baal, o templo de Baal, tudo que a Jezabel tinha feito. Jeú desfaz, ele traz uma limpeza, mas ele não limpa o que Jeroboão fez. Ele continua. E por isso que Deus falou assim: bom, vou dar um tempo maior para você, mas também você também não vai, seu reino não vai continuar. E depois de Jeú, depois desse tempo, então vai mais, a partir desse momento na história, vai mais 100 anos de história do reino dividido. E depois que termina a dinastia de Jeú, eu coloquei outros aqui porque são meio miscelânea, entrou um, depois entrou outro, não tem uma família real, talvez um tinha um filho, não me lembro agora, mas tem mais 5 reis antes do reino dividido do norte ser levado cativo. Então nós temos mais 41 anos e 7 meses aqui que vai completar a história do reino dividido do norte, ok? Então isso é mais ou menos só para a gente ter uma visão histórica e para a gente lembrar de como Deus julga. Deus permite, né? Deus às vezes demora para trazer o juízo, mas o juízo virá. E isso a gente pode colocar bem firme no nosso coração, que tudo que está sendo feito por lideranças, por nós mesmos, de infidelidade a Deus, por nos afastarmos de Deus, por não mantermos a nossa lealdade, devoção real a Deus, tudo isso será julgado um dia. Deus julga movimentos, Deus traz fim a movimentos. Tem igrejas que tempos atrás ou no início às vezes eram muito abençoados por Deus, a partir do momento que começa a se desviar dos caminhos de Deus, Deus às vezes não elimina totalmente. Existem denominações até hoje, a gente poderia citar muitos, tanto denominações bem conhecidas como movimentos mais específicos em torno de um homem. Muitos movimentos, muitas denominações já foram julgadas por Deus. Deus acabou com a influência, com o poder que aquele grupo tinha, com aquela denominação, aquele, né, a gente pode comparar esses líderes do povo de Deus. Então, o juízo vem. Agora, este juízo em particular, então agora nós queremos, isso aqui é para dar uma visão geral. Agora, especificamente, agora eu quero só falar um pouquinho sobre o significado desse momento histórico. Deus avisou a todos eles. Deus mandou um profeta, em 1 Reis 14, Deus mandou um profeta falar com Jeroboão: porque você não foi fiel, eu vou trazer juízo sobre sua casa. Depois sobre Baasa, 1 Reis 16, Deus mandou outro profeta falar com Baasa: você não foi fiel, eu vou trazer juízo sobre você. Para Acabe, foi o próprio Elias que avisou: Acabe, porque você fez assim, 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 eu vou trazer juízo sobre você. A gente até leu essa passagem na última aula. Acabe, agora olha só como Deus é justo. Acabe, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, Acabe e Jezabel, só para a gente entender um pouco, pelo menos, do significado espiritual desse momento histórico. Acabe e Jezabel, um casal, ok? Mas Acabe representa uma coisa e Jezabel outra. Os dois foram, né, os monarcas, né, os governantes de Israel, mas Acabe, embora ele fosse muito culpado diante de Deus, mas a Bíblia coloca que a responsabilidade maior nesse caso, ele foi responsável, porque ele não deveria ter seguido a Jezabel. Mas quem é colocado assim como a fonte, a influência maligna, é Jezabel. Acabe foi uma pessoa fraca, uma pessoa que não assumiu a posição dele diante de Deus, e seguiu Jezabel naquilo que ele não deveria ter seguido. Em 1 Reis 21, que é onde Elias dá esse juízo, dá essa sentença de juízo para Acabe, depois Acabe se arrepende. E Acabe teve um fim, ele morreu na batalha, no capítulo seguinte, Acabe morreu na batalha, mas ele teve um fim menos trágico, né? um final assim, mostrando menos o juízo de Deus do que a Jezabel. Jezabel vai ter uma morte que, assim, ela não foi sepultada, os cães comeram o corpo dela, assim, tudo. Então, isso era para mostrar, sim, foi uma coisa muito vergonhosa, foi um juízo muito mais completo sobre Jezabel do que sobre Acabe, porque Acabe até se arrependeu, pelo menos parcialmente. Ok? Então, agora, eu quero mostrar um paralelo na vida de Jesus. Mas antes eu quero sim voltar para o versículo 7 aqui, antes da gente deixar 2 Reis 9. Então, no versículo 7 diz o seguinte: ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel. Olha como Deus está colocando, assim, é a casa de Acabe. Então Acabe entra em toda essa história, né, a descendência dele, ele não é isento de culpa. Mas Deus está falando, sim, que a grande causa, que nos casos anteriores, Deus julga porque eles andaram nos pecados de Jeroboão. Isso foi muito sério, foi um pecado que contaminou toda a história do reino dividido de Israel. Mas Jezabel foi muito além e foi muito pior. Então agora Deus está falando, eu vou trazer juízo sobre a casa de Acabe. Ele, assim, como esse pecado é muito pior do que de Jeroboão, ele nem fala, porque em todos os outros casos, sim, eu vou julgar vocês porque vocês andaram, o próprio Jeroboão que começou, Baasa seguiu, então eu vou julgar vocês por causa do pecado de Jeroboão, ok? Por causa do pecado de Jeroboão. Agora, no caso da casa de Acabe, não foi por causa do pecado de Jeroboão, não que ele não seguisse também, mas eles estavam numa coisa muito além. Então, a causa do julgamento era algo além, muito pior do que o pecado de Jeroboão. E tinha um agravante. O que que Jezabel fez pior do que Jeroboão? Ela instituiu, porque o pecado de Jeroboão era uma mescla, ele misturou o culto a Deus com o culto dos bezerros e mudou as festas, mudou o sacerdócio, ele mudou tudo, ele fez uma coisa meio parecida com o culto verdadeiro a Deus, mas diferente para que o povo não fosse lá. E aí você vê certinho, assim, toda a história do cristianismo, como o cristianismo pegou muitas coisas parecidas com o que nós temos na Bíblia, mas umas mudançazinhas que desvirtuou tudo. Mas eles continuavam falando de Deus. Eles continuavam falando. Então é uma mistura. Agora, Baal foi, o que Jezabel fez foi, realmente, ela fez guerra contra Deus. Como que ela fez guerra contra Deus? Ela matou os profetas de Deus. Ela fez uma guerra aberta, não foi uma coisa sutil, subversivo, foi uma coisa aberta. Ela foi matando todos os profetas. Isso a gente lê lá no, na história de Elias, né? Como ela estava matando todos os profetas, depois apareceu aquele Obadias, né, que trabalhava, né, que era o mordomo na casa, e ele conta para Elias como ele salvou muitos profetas de Jezabel, escondendo na caverna e tal, mas ela matou muitos. Então aqui ele está falando, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue de meus servos, os profetas, o sangue de todos os servos do Senhor. Então tem muito sangue nas mãos de Jezabel. Então não é só um culto contra Deus, assim, um outro culto, um outro Deus, ela fez outro templo, né? Acabe, né? Amando dela, mas Acabe fez outro templo em Samaria, então mudou totalmente, foi um passo bem além do pecado de Jeroboão. Mas não só fizeram outro culto, outro Deus, outro sistema religioso totalmente diferente, mas perseguiram, mataram os servos do Senhor, ok? Então nós vamos agora para o Novo Testamento, vou mostrar alguns paralelos. Eu não sei, assim, tem muitas coisas que ainda não estão muito claras. Em todos esses estudos, nós estamos sempre tentando aplicar para o nosso tempo. Por exemplo, Elias é muito mais fácil da gente aplicar, porque tem profecias claras falando que Deus vai mandar Elias antes da volta de Jesus. Agora, Eliseu, ele vem para completar o ministério de Elias. Então, embora a Bíblia não fale sobre a volta de Eliseu, por exemplo, nós temos a aplicação do profeta Eliseu no próprio Jesus, e nós também podemos dizer que Eliseu fez parte, é um pacote só, ele fez parte do ministério de Elias. Então, essa parte, por exemplo, que Eliseu está fazendo aqui, ele está cumprindo a ordem que Deus deu a Elias. Então, isso pode fazer parte daquilo que o ministério de Elias representa, no fim. Então, são alguns pensamentos sobre isso. Mas eu quero que vocês vejam, primeiro com Jesus, depois nós vamos para Apocalipse. Primeiro nós vamos ver em Mateus 23. Mateus 23. E eu quero só que vocês vejam algumas semelhanças para podermos entender um pouco esse momento de juízo que Deus está trazendo sobre Israel no tempo de Eliseu. O que que isso significa? Quando e como isso já aconteceu? Como todas as profecias na Bíblia, existem várias fases, etapas de cumprimento. Então, como eu já disse, algumas dessas coisas já aconteceram parcialmente. Deus já julgou muitos movimentos, muitos Acabes, muitos Jezabéis que já aconteceram na história. Deus já julgou. São coisas que aconteceram e têm acontecido recentemente. Mas é claro que tem um cumprimento maior, tem uma coisa que representa de uma forma maior. Isso que eu queria que vocês vissem. Então, Mateus 23, eu não sei se vocês gostam de guardar, tem gente que não guarda muito referência, capítulo, onde que fica na Bíblia, mas é bom tentar guardar. Mateus é o evangelho, pelo menos para mim, é um dos evangelhos mais fáceis de guardar os capítulos, porque Mateus fez muitas coisas por tópicos. Então ele tem o Sermão da Montanha, capítulos 5, 6, 7. Ele tem dois capítulos em seguida quase só de curas, que é capítulos 8 e 9. Ele tem um capítulo inteirinho de parábolas, que é capítulo 13. Ele tem um capítulo que fala sobre profecias da segunda vinda, que é o capítulo 24. E esse capítulo 23, nem sempre essas coisas, Mateus ele ajunta. Então, por exemplo, o Sermão da Montanha não foi necessariamente, porque os outros evangelhos não colocam junto, então provavelmente tudo que está nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus provavelmente não foi falado tudo de uma vez. Então, Mateus ajuntou, mas ele pode ter ajuntado coisas que Jesus falou em vários momentos. Esse capítulo 23 também não sei se foi falado tudo de uma vez. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas é um capítulo inteirinho, Jesus falando contra os fariseus. Então, você quer ver Jesus bravo, você quer ver Jesus, o que ele falou sobre líderes religiosos, que é o nosso assunto. Nós estamos falando sobre reis, governantes, líderes do povo de Deus que não é fiel a Deus. Então, agora no Novo Testamento, nós estamos vendo como Jesus vai fazer a aplicação. A gente poderia dizer, como vocês vão ver como ele faz essa aplicação, que os fariseus, que os sacerdotes, que os líderes religiosos daquela época, eles eram mais ou menos como esses reis infiéis que governaram Israel. É uma aplicação bem fácil de fazer. Mas eu não vou ler o capítulo todo. eu quero que vocês acompanhem a partir do versículo 29, 23, versículo 29. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, edificais os sepulcros dos profetas, adornais os monumentos dos justos e dizeis, se estivéssemos vivos no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices seus no derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, então ele com essa introdução, né, ele fala assim, que eles são hipócritas, por quê? Porque eles ficam fazendo monumentos, né, eles ficam falando, né, da memória de profetas do passado e dizendo assim, muitos profetas foram mortos pelo próprio povo de Deus. E eles estão dizendo, puxa, mas esse profeta foi um homem, um grande homem de Deus, como a gente respeita a memória dele, se fosse nos nossos dias, a gente teria aceitado, a gente teria recebido a mensagem, a gente teria acompanhado, né? E ele diz, isso é hipocrisia, porque Jesus sabia que dentro de pouco tempo, dias, quando Jesus falou isso, provavelmente dentro de alguns dias, eles iam matar o próprio Jesus, e eles que foram responsáveis, né, principalmente, né, os líderes que incitaram. Então, ele está dizendo, enchei, versículo 32, enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Aí, ele, versículo 34, portanto, eu vos envio profetas, sábios e escribas, a uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. Assim recairá sobre vós todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Esse Zacarias... isso não tinha acontecido no tempo de Eliseu. Foi algo que aconteceu. Aliás, foi contemporâneo. Eu acho que foi contemporâneo de Eliseu. Mas aconteceu em Judá, não aconteceu nessa outra parte. Mas foi algo que aconteceu depois dessa época. Então ele está falando sobre todo o sangue justo derramado sobre a terra, incluindo todas essas pessoas. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Então, eu queria fazer esse paralelo com Jesus. Eliseu é uma figura de Jesus. Muitos milagres que Eliseu fez, como multiplicar os pães, ressuscitar, que mais? Vários milagres que Jesus fez, que Eliseu fez, Jesus fez depois, né? Milagres semelhantes, e o coração dele, ele era uma pessoa que tinha compaixão pelas pessoas, então muitas coisas na vida e ministério de Eliseu foram figuras, né, apontavam para o ministério de Jesus, assim como Elias, claramente é feito um paralelo entre Elias e João Batista, depois de Elias veio Eliseu, depois de João Batista veio Jesus, então é bastante semelhante. Mas assim como Eliseu, que embora não quisesse trazer juízo, Eliseu, o coração dele, ele chorava ao ver o juízo que viria, Jesus também chorou sobre Jerusalém. Então ele fala aqui duro contra os fariseus, mas depois ele começa, depois nós vamos ver em outro lugar, em Lucas, fala que ele chorou nesse momento. Versículo 37, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos, debaixo das asas, e tu não quiseste. agora a vossa casa vos ficará deserta, pois eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então, nós vamos agora para Lucas, que vai descrever um pouco mais isso, mas assim, Jesus não ungiu um rei cruel sobre Jerusalém, ele não fez exatamente o que Eliseu fez, mas existe um grande paralelo, porque assim como chegou o momento, eu queria que vocês lembrassem dessa linha. Elias recebeu de Deus, quando ele reclamou com Deus no Monte Sinai, Deus falou assim, tá, eu vou julgar Acabe e Jezabel, eu vou julgar Israel, e para isso tem que fazer três coisas, que era ungir Eliseu, Azael e Jeú. Então, mas Deus deu um tempo, e todo o ministério registrado de Eliseu é para mostrar esse tempo de misericórdia, esse tempo de longanimidade que Deus deu para Israel. Só que agora, nesse momento que nós estamos vendo na vida de Eliseu, chegou o momento, Deus falou assim, chega, já dei avisos, dei chances, dei várias oportunidades, agora chegou a hora, coloque Azael lá e coloque Jeú, coloque os dois reis, porque esses dois reis vão trazer juízo sobre o meu povo. Jesus, da mesma forma, ele também está dizendo, olha, eu vim, eu trouxe uma oportunidade, eu abri uma grande porta para o reino de Deus. Então agora vamos virar para Lucas 19, aqui no contexto de Mateus 24, ele está falando com os fariseus, e está falando, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis proteger vocês, eu queria juntar vocês com uma galinha junto aos pintinhos, mas vocês não quiseram. Em Lucas 19 é mais dramático o que ele fala. Lucas 19, 41. Ele está chegando em Jerusalém. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo, ah, se tu conhecesses, gente, isso é como Eliseu, que olhou para Azael e falou assim, você vai ser rei, mas você vai matar crianças, mulheres grávidas, você vai destruir o povo. Ele olhou para Azael e chorou, ele nem quis ir lá para pessoalmente ungir Jeú, eu penso, porque ele estava muito moído por dentro, chorando por causa do juízo que viria. E Jesus está dizendo a mesma coisa, ele está entrando em Jerusalém, já ele vai ser crucificado, e ele está dizendo, ah, se tu conhecesses, pelo menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, o que, que você poderia fazer para trazer paz, mas agora isso está encoberto aos teus olhos, dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão, te apertarão de todos os lados, derrubar-te-ão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem. Ele está falando mais ou menos como Eliseu falou com Azael. Jesus, ele está enxergando lá na frente. E gente, esse momento que Jesus está profetizando aqui é um momento muito bem documentado na história. Porque aquele famoso historiador Josefo, ele descreveu que isso que Jesus está se referindo aqui foi quando os romanos cercaram Jerusalém no ano 67 e ficaram, parece que 3 anos, né, sitiando a cidade de Jerusalém até que finalmente caiu no ano 70. Mas as coisas que aconteceram durante esse sítio são coisas que a gente não consegue nem ler. Muito sofrimento, aquela coisa de mãe comendo filho, mas muita morte, muito sofrimento, pessoas morrendo de fome, muito sofrimento, e Jesus está enxergando isso. E isso virá sobre a cidade de Jerusalém, porque eles não souberam entender que nesse momento aqui que Jesus estava junto com eles, eles teriam chance, eles teriam oportunidade de evitar esse tipo de juízo sobre eles. Então ele está falando, eles vão te derrubar, a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo da tua visitação. Então essa passagem é muito forte, Jesus está mostrando o que vai acontecer. Agora mais um aqui, só virando um pouquinho para frente, no capítulo 21, Jesus descreve mais ainda o que vai acontecer em Jerusalém. Lucas 21, versículo 20. Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, Jesus aqui, ele praticamente descreve o sítio e tudo. Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabereis que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade, saiam, os que estiverem nos campos, não entrem nela. Eu não sei exatamente, mas eu lembro de ter lido, precisava talvez verificar isso melhor, mas me parece que alguns historiadores, alguns pesquisadores conseguiram ver que alguns discípulos de Jesus, alguns seguidores de Jesus, seguiram o que Jesus avisou e fugiram de Jerusalém antes de completar o cerco e antes de entrar nessa fase. Quer dizer, Jesus estava dando esse aviso para que as pessoas, e até falou assim, ai de quem estiver grávida, de quem estiver amamentando naqueles dias, porque vai ser muito mais difícil fugir. Então ele deu um aviso antes para que as pessoas não fossem pegas, os que criam, né? E isso nós temos para os dias de hoje também. Deus tem avisado, tem dado muitos avisos, ele vai avisar com mais clareza ainda, eu creio muito sim que Deus vai levantar vozes proféticas para avisar hoje também daquilo que Deus pretende fazer. E não, a ideia não é tanto assim, a gente salvar a nossa própria pele, mas a gente está avisado e saber o que nós podemos fazer para preparar o povo de Deus, para anunciar ao mundo, para cumprir o propósito de Deus de avisar as pessoas antes que aconteça. E aí ele fala, versículo 22, pois dias de vingança virão, dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas, mas ai das grávidas, das que criarem naqueles dias, haverá grande aperto na terra, ira sobre este povo, cairão ao fio da espada, para todas as nações serão levados cativos, Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles se completem. E se você quiser ler uma história triste, provavelmente você não vai querer, porque é muito triste, mas se você quiser conhecer uma história triste, leia a história da cidade de Jerusalém, desde os tempos de Jesus até tempos modernos. Gente, a gente não acredita em quantas vezes que parecia que melhorava um pouquinho, o povo voltava, aí vinha outro tirano, outro dominador, outro império, matava. E, gente, é uma história de sangue, de sofrimento. Isso que ele está falando assim, Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo deles se acabe. E isso se cumpriu literalmente. Houve períodos de bonança, houve intervalos, mas foi uma coisa atrás da outra. A história que Jesus previu aqui não foi só a destruição de Jerusalém no ano 70, não foi só isso. Isso aconteceu 15, eu não sei quantas vezes, tem pessoas que já contaram, eu não lembro o número, quantas vezes que Jerusalém foi destruída e reconstruída. Assim, é muitas e muitas vezes, e não só a destruição de prédios, mas a perseguição, morte, crueldade, pessoas sendo crucificadas, pessoas sendo decapitadas, assim, as descrições são horríveis. E Jesus mostrou isso, mostrou o que haveria de acontecer. Então, Então isso é uma das aplicações. Quer dizer, é esse juízo, então voltando para a gente entender, o que quer dizer isso? O juízo que Eliseu, o profeta de compaixão, profeta de misericórdia, o profeta que não gostava de trazer morte, mas ele cumpriu o mandato que Deus deu para ele e introduziu um período de muito julgamento. Depois, assim, até, a gente até pode dizer que houve um período com Jeú e com os descendentes dele, não assim de restauração, não foi um tempo bom, mas foi um tempo um pouco mais calmo, porque Jeú trouxe uma limpeza, ele trouxe uma limpeza do pecado de Jezabel, mas não foi uma coisa completa, então não houve uma restauração. Na história de Judá, a gente tem restaurações, que as pessoas voltam realmente para Deus, começam a cultuar a Deus, então é diferente. Mas essa história de Jeú, não houve uma restauração completa, mas no momento que eu quero focar mais é que houve um período de juízo que prefigura um tempo de juízo maior. Um desses períodos de juízo que é prefigurado por esse tempo aqui, pelo sangue, pela destruição, por tudo que aconteceu no tempo de Jeú, uma das aplicações é essa que a gente está vendo aqui com Jesus, que ele falou da destruição que viria sobre Jerusalém. Mas tem uma outra. Quem suspirou, falou assim, acabou, Jerusalém está nas mãos dos judeus, agora está tudo bem. Então tem uma história que não se completou ainda. Então agora nós vamos para Apocalipse. Não vamos demorar muito, mas eu queria só mostrar um pouco da aplicação desse juízo no tempo do fim. Primeiro nós vamos para o capítulo 2, Apocalipse 2, para mostrar, é a única vez que Jezabel é mencionada no Novo Testamento, ok? Tem uma vez só. Balaão é mencionado várias vezes, né? Mas Jezabel é uma vez só. E hoje as pessoas falam muito, não sei se vocês ouviram assim, muito, não é talvez tão comum, mas assim, não é difícil você ver livros, tem vários ensinamentos, pessoas que falam sobre o espírito de Jezabel, o que Jezabel representa, e como sempre tem coisas que são meio viajadas, meio fora do contexto, tem coisas que são certas, mas vamos ver o que a Bíblia fala. A Bíblia faz uma aplicação de Jezabel aqui por nome no capítulo 2, em uma das cartas às igrejas, é a carta à igreja de Tiatira. Essa igreja de Tiatira é uma das piores, porque você tem vários graus, né? As sete igrejas, tem algumas que são uma mistura, tem umas coisas boas e umas coisas ruins. Tem umas que são só ruins, não fala nada de bom, e tem duas que não fala nada de ruim. Então você tem vários tipos de igrejas. Essa igreja de Tiatira tem assim, meio rapidinho no começo, no versículo 19, fala: eu conheço as tuas obras, teu amor, teu serviço, tua fé, tua perseverança, sei que as tuas obras, últimas obras, são mais numerosas do que as primeiras. Então ele dá algum crédito no início. Só que daí, a partir do versículo 20 até o fim, é só juízo, é só falando coisas ruins. E tudo por causa da Jezabel, né? Versículo 20, mas tenho contra ti que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetisa. Veja só, o que isso tem a ver com a Jezabel histórica? Jezabel era filha de um rei, não de Israel, né? Jezabel era filha de um rei, de Sidônio. Ele era rei e sacerdote de Baal, o pai da Jezabel. Então Jezabel, ela não só foi governante de Israel, mas ela se incumbiu de perseguir os servos de Deus e de instituir o culto a Baal. Ela tinha uma missão na vida, ela tinha uma missão. E ela foi muito zelosa, muito forte na missão dela. Então aqui ela é chamada de profetisa. Com o seu ensino ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem, a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Essa prostituição pode ser pecados sexuais realmente da carne ou pode ser espiritual também, porque a Bíblia faz muita relação entre a prostituição, a imoralidade e o desvio do Deus verdadeiro. Então, tem muito a ver. Mas o culto a Baal, no Velho Testamento, né, naquela época, tinha toda essa mistura com coisas sexuais também. Agora olha só, versículo 21. Dê-lhe tempo. Então eu queria que vocês vissem o mesmo padrão. No tempo de Eliseu, Deus deu tempo para ela e para todo o povo de Israel se arrepender. Dê-lhe tempo. Porque se tem alguém que a gente pensa, não devia nem dar tempo, é muita maldade, pode trazer juízo logo. Não, Deus não é assim. Deus dá tempo. Deus dá tempo para pessoas que você acha que não deveria dar tempo. Ele não dá tempo, às vezes, quando é na gente, quando é com a gente, para dizer, Deus, o Senhor não me deu tempo, né? Então, a gente às vezes pensa que Deus não está sendo justo, mas ele deu tempo para Jezabel. Deu-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Portanto, lançá-la-ei num leito de dores, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita, ferirei de morte a seus filhos. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Certo? Então, aqui nós temos uma aplicação dentro da igreja mostrando que Jezabel é alguém que desvia, que seduz. O que é seduzir? Seduzir é oferecer coisas muito atraentes. Elias falou duas vezes com Acabe, você se vendeu para fazer o mal. O que é se vender? Você troca a verdade, troca a fidelidade a Deus por uma coisa atraente, uma vantagem. E tem muitas coisas no cristianismo hoje que são um desvio do verdadeiro em troca de uma vantagem, em troca de um benefício. Então nós temos essa sedução acontecendo, e todo pecado acaba sendo algo que nos seduz para deixar o verdadeiro em troca de uma coisa falsa, mas que traz alguma vantagem, algum prazer, algum retorno pessoal. Então, ela tem essa influência maligna, ela parece espiritual porque ela é profetisa, então ela representa, ela é forte na linha espiritual, como Jezabel, ela era uma pessoa que defendia um culto errado, né? Mas ela tinha, então, Jezabel, ela tem uma representação religiosa, mas ela seduz para o erro, ok? Muitas pessoas fazem uma ligação com Jezabel, o espírito de Jezabel, um espírito de pecado, de lascívia, de sensualidade. Pode ser, quando Jeú, essa história nós não lemos ainda, mas está no mesmo capítulo 9, né, de 2 Reis 9, quando Jeú chega para onde está Jezabel, ela tem o rosto todo pintado. Muitas pessoas deduzem que ela queria seduzir Jeú, né? Não me mate, né? Você pode, né? Mas eu não acho que era isso que ela queria. Mas enfim, isso aí a gente pode ver depois. Tem um espírito de sedução, é coisa sensual? Pode ser, mas eu acho que a ligação de Jezabel na Bíblia é muito mais no espírito religioso. É muito mais assim o erro infiltrado, levando para a sedução, mas resulta, agora aqui não fala sobre isso, mas agora nós vamos para o capítulo 16 e 17 de Apocalipse, só agora não vai citar o nome de Jezabel, mas vocês vão ver também uma ligação com a história de Jezabel. No capítulo 16, eu só queria mostrar assim, vem o juízo das sete taças, no versículo 4 fala, 16:4, o terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes das águas, se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizer, justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, o santo, porque julgaste estas coisas. Porquanto derramaram o sangue de santos e profetas. Então agora a nossa ligação com Jezabel vai ser essa questão do sangue, da perseguição. Então, né, Jezabel, né, como nós vimos, a sentença de Deus que Jeú iria executar, foi por causa de Deus que falou assim, eu vou me vingar do sangue. Agora pensa só, quantos anos passaram. Jezabel tinha matado muitos profetas, Deus fez várias coisas, mas ele não tinha julgado Jezabel ainda, mas Deus lembra do sangue derramado, Deus lembra da perseguição, Deus lembra da injustiça. A gente precisa ter um entendimento muito forte da justiça de Deus. Deus não vai permitir, nós estamos ouvindo notícias nos nossos tempos, pouco tempo, quantos foram? 21 pessoas no Egito, não lembro o número, 21 pessoas parece no Egito foram decapitadas pelo Estado Islâmico, e isso porque chegou a notícia, mas no Iraque, na Síria, a gente nem faz ideia de quantas pessoas, acontece na Índia, acontece na Indonésia, acontece no Paquistão, no Afeganistão, assim, muitos países e em outros lugares, e tem acontecido no século passado, números incontáveis na Rússia, na China, enfim, tem muitas e muitas pessoas. E outra coisa que, assim, uma coisa que eu queria colocar, claro que Deus tem um amor especial, a Bíblia fala especificamente de pessoas que são mártires, agora no Quênia, que eu não sei quantos foram cristãos, eles entraram naquela universidade, mataram perto de 150 pessoas, no fim, no início eles estavam atirando em todo mundo, mas depois de um tempo eles foram separando os alunos, você é muçulmano ou cristão? Os muçulmanos eram soltos, os cristãos eram mortos. Então, claro que Deus tem... Deus vai lembrar especialmente das pessoas que são mortas por causa da sua fé. Mas uma coisa assim que eu acho que a gente, como cristão, a gente não deve cair, é pensar que Deus só fica bravo por causa dos cristãos que são mortos. Porque tem muitas outras pessoas que estão sendo mortas, E até tem, acho que na Nigéria, não sei quanto que essas pessoas são cristãs, mas tem umas coisas de retaliação. Os muçulmanos entram numa aldeia cristã e matam todo mundo. Aí os cristãos, entre aspas, que eu não sei que tipo de cristãos são esses, vão lá para os muçulmanos e matam um monte também. Então Deus ficou mais bravo com os cristãos que foram mortos? Então a gente precisa entender que Deus vai julgar todo o sangue inocente. Lá naquele texto que nós lemos em Mateus 23, ele fala... que Deus vai julgar todo o sangue inocente, todas as pessoas que foram mortas sem razão, ok? Mas aqui ele fala, porquanto derramaram sangue de santos e profetas, também tu lhes deste sangue a beber, são merecedores disso. Então, nos últimos tempos, agora isso aqui fala do juízo que vem por causa do sangue que foi derramado. Mas isso agora eu queria que vocês vissem só algumas partes rapidinho no capítulo 17, porque 17 e 18 são os dois capítulos de Apocalipse que falam sobre uma grande coisa, pelo menos pela sequência que está aqui, nem tudo no Apocalipse pode seguir assim como uma cronologia exata, né? Que às vezes a visão vai lá na frente, depois volta, mas nessa parte final do livro parece que faz bastante sentido, porque nós temos aqui no capítulo 16 grandes juízos de Deus caindo sobre toda a terra, as sete taças. Depois, o capítulo 17 e 18 falam da queda de Babilônia e que isso vai trazer isso vai ser um terremoto, isso vai ser uma convulsão na terra toda. E capítulo 19 é a segunda vinda. Então, parece que tem muito a ver com os acontecimentos finais, né? Então, tem os juízos que vêm sobre toda a terra, tem a queda de Babilônia, que tem uma grande discussão sobre o que é Babilônia, e depois a segunda vinda. Então, esses juízos que Deus está falando, então, mais uma vez eu estou fazendo uma ligação com Eliseu. Eliseu foi ordenado por Deus para colocar Jeú como rei sobre Israel, para trazer juízo contra a casa de Acabe e Jezabel, porque ele queria vingar o sangue que ela derramou, ok? Então eu queria que vocês vissem isso aqui, apareceu aqui no capítulo 16 e vai aparecer aqui de novo. Vamos só ler os primeiros versículos aqui do capítulo 17, só para a gente entender o contexto aqui, né? Nós não vamos nos aprofundar, tem muitas coisas que a gente não sabe. Veio um dos sete anjos que tinham as sete taças e me disse: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Com ela se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou em espírito a um deserto, vi uma mulher montada numa besta escarlate que estava cheia de nomes de blasfêmia, tinha sete cabeças e dez chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Na sua testa estava escrito: mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Ok? Então, depois vai contar como ela vai ser morta. E é bem complexo, a gente não... Eu não entendo muita coisa aqui e não seria o momento para a gente tentar estudar. Eu só queria fazer um paralelo. Essa mulher é um paralelo a Jezabel. Não uso o nome Jezabel, uso o nome Babilônia, mas é um outro nome. Mas ela tem muito em comum com Jezabel, porque ela tem a ver com o espírito religioso. Ela está, só para a gente entender assim, ela está montada sobre uma besta. A besta representa o sistema de governo, o sistema do anticristo, o sistema de governos do mundo. Então, ela está ligada e fala assim, que os, acho que mais na frente, né, que fala, né, que os... fala que os reis da terra, onde que fala dos reis? A mãe das prostituições, versículo 12, os dez chifres que viste são dez reis que ainda não receberam o reino, receberão autoridade como reis por uma hora juntamente com a besta. Esses têm o mesmo intento, entregarão seu poder e autoridade à besta. Mas tem um lugar que fala que... os reis da terra fizeram, ficaram junto com ela fazendo prostituição. Então tem uma mistura entre Jezabel, assim, eu queria só mostrar que Acabe e Jezabel representa essa união. Acabe é o rei de Israel. Ele se casou com a filha de um rei e sacerdote de Baal. Então Jezabel, ela veio, houve um casamento entre Acabe e Jezabel, mas o espírito maligno mesmo, né? Acabe é uma pessoa que não tem nenhuma fidelidade a Deus, é totalmente culpado das coisas que ele fez, mas Acabe não é a fonte dessas coisas. Quem matou os profetas não foi Acabe, quem matou os profetas foi Jezabel. Então Jezabel representa essa mulher que está cheia, embriagada com o sangue dos santos, e depois fala, versículo 2, com ela se prostituíram os reis da terra e os que habitam na terra, né? E depois no capítulo 18 vai falar que vem o juízo sobre ela versículo 20, exulta sobre ela, ó céu, e vós, santos e apóstolos e profetas, Deus contra ela vindicou a vossa causa. Então, essa ideia assim, de que com o juízo que virá sobre a mulher, sobre os reis, todos estão ligados no mesmo propósito de ser contra Deus. Tem um lugar que fala que eles vão fazer guerra contra o 17:14, eles vão guerrear contra o Cordeiro. Mas assim, então tem muitos acontecimentos, muitas coisas que nós não entendemos perfeitamente, mas eu queria mostrar que no tempo do fim, nesses juízos finais, existe todo um sistema, existe não uma pessoa individual, mas existe um espírito religioso que representa, que é como Jezabel, e que casa, né? ela junta suas forças com as forças do governo deste mundo para ser contra Deus, né? E ela é responsável, ela está cheia do sangue dos mártires de Deus, ok? Então, é isso só para fazer uma ligação entre o que nós estamos vendo com Eliseu, esse juízo que está vindo sobre a casa de Acabe e Jezabel, faz parte de uma profecia, faz parte de um prenúncio daquilo que Deus vai fazer no fim. E nós precisamos estar atentos, porque nós podemos tanto estar envolvidos com todo esse sistema, como nós também podemos estar desatentos e nem perceber o que está acontecendo. Então, são coisas que são avisadas antes, como Jesus avisou, como foi avisado para a casa de Acabe, o livro de Apocalipse é um aviso, mas com certeza Deus vai levantar vozes agora também para avisar daquilo que vai acontecer. E tem muita coisa, a gente não pode se colocar como Deus, a gente não pode entrar numa guerra humana, a gente não pode entrar em críticas, não é nada disso que eu estou falando, mas que tem muita coisa contaminando a igreja, tem essas contaminações que está falando, né? Essa mulher com um cálice cheio de abominações, de imundícias, com riquezas. Então você vê assim, um quadro bem, bem completo de todas as coisas que fazem parte desse espírito errado e dessa força contrária ao reino de Deus, que vai culminar numa grande guerra antes da vinda de Jesus, ok? Senhor, no meio de tudo isso, Senhor, nós queremos realmente que o Senhor nos avise, que o Senhor nos ajude a perceber a Tua voz, aquilo que o Senhor quer fazer. Deus, ajuda-nos a entender, Senhor. Ó Deus, em que tipo de situação nós estamos vivendo? Ajuda-nos a discernir o quadro religioso no mundo em que nós vivemos, não para nos tornar críticos, porque o povo de Israel, que era infiel a Ti, era considerado Teu povo, e o Senhor tem todo o interesse em dar tempo para arrependimento. O Senhor tem todo o desejo de avisar, de tornar a avisar, de avisar outra vez para que nós possamos realmente entender aonde o Senhor está querendo atuar. E nós clamamos a Ti, Senhor, para que Tua palavra seja clara. Ó Deus, quem somos nós para anunciar a Tua palavra? Mas usa alguém, usa teus instrumentos na nossa geração, levanta, Senhor, a tua voz, para que nós também possamos receber os teus avisos e outras pessoas serem avisadas, todo o teu povo, aonde se encontra, ó Deus, e para que nós possamos ouvir a tua voz enquanto é tempo, que não sejamos como Jerusalém, que não percebeu o dia da visitação. Ajuda-nos a entender e a nos preparar em ti, Senhor. E é isso que nós pedimos em teu nome. Amém.